FM Cultura apresenta Agora é que são elas.
Mulheres que inspiram, mulheres que fortalecem, mulheres que escutam mulheres. Diferentes gerações e tradições. Múltiplos espaços. Entrevistas e quadros especiais. Agora é que são elas. Protagonismo e representatividade feminina no cenário da música.
Bem-vindas, bem-vindos ao Agora Que São Elas, esse programa que traz trajetórias, né, de mulheres na música. Ano 2 do Agora É Que São Elas, aqui na 107,7. E a nossa convidada de hoje é contrabaixista, tem participado aí da cena ativamente, né, da cena musical aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, participado de vários grupos, com um trabalho próprio também, né, feito aí misturas, né, muito interessantes, jazz latino-americano, jazz sudaca, como ela diz, né, referências universais com a América do Sul, participado de vários projetos. E é uma alegria, um prazer te receber, Júlia Pezzi, aqui no Agora Que São Elas. Tudo bom?
Oi, Marta, tudo bem? Boa tarde a todos, todas, todos. É uma alegria, um prazer, uma satisfação e uma honra estar aqui no Agora Que São Elas, esse programa tão importante para a cultura aqui de Porto Alegre, para a cultura do Rio Grande do Sul, para a disseminação da arte local, das pessoas que estão aqui, né, fazendo arte no dia a dia, das mulheres que fazem parte dessa cena. Então, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite.
Poder compartilhar, né, a tua trajetória, Júlia, que é tão, tão bonita. Eu acho que a primeira vez que eu vi teu trabalho foi através do Camaleão, né, Fashion, que foi um projeto com a Mari Kerber. Ali me chamou muita atenção, assim, nossa, uma contrabaixista mulher, que maravilha, né? E depois a gente teve a oportunidade de conversar aqui no Antena MEC e de te ver também nos palcos, né? Lindo, né, a tua situação, teu trabalho, a tua sensibilidade, né, e poder acompanhar atualmente, né, mais próximo, né, de ti.
Sim.
Também. E me chama a atenção o teu trabalho, Júlia, porque a música, ela foi uma escolha tua, né, muita gente começa lá desde criança, nem sabe que existe outra coisa no mundo.
Sim.
A Júlia estava num curso, eu queria que tu contasse, né? Estava num curso.
Engraçado.
Né? Já estudando relações internacionais. E aí ela descobriu a música, né? Através da cidade, é isso que a gente fala, né? Dessa cena, né? Conta pra gente.
Sim, então, eu percebo que sou uma pessoa que tem uma relação muito forte com o ambiente urbano, com a cidade, com os movimentos que acontecem na cidade. Então, como é que foi isso pra mim, né? Eu sempre gostei e me conectei muito com música. Quando eu era adolescente, pré-adolescente, eu cantava, tocava violão. Uma vez meu avô me deu um teclado, eu arranhava um pouquinho de teclado. Mas, de fato, assim, não foi a minha primeira imersão. Eu era muito da poesia também, então eu escrevia muito. E nesse momento de fazer escolhas na vida, eu acabei indo por outros caminhos primeiramente, né? Então, eu era muito da leitura, da política, e fui fazer relações internacionais, fazia relações internacionais ali na URGS. Mas, ao mesmo tempo, eu senti uma inquietude, assim, sentia que não era bem aquilo. E eu tinha a sensação de que eu estava deixando coisas de lado. E nesse ambiente acadêmico, universitário, eu acabei conhecendo muita gente da música. E eu acho que foi o momento em que eu mais comecei a, de fato, viver a cidade. Então, eu comecei a ir muito mais em shows não só shows grandes, porque eu acho que isso era uma coisa que eu fazia um pouco, fazia um tanto, na verdade, quando eu era adolescente, pré-adolescente, de estar mais por dentro dessa cultura que talvez seja mais... que a gente possa considerar mainstream. Mas quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ir nos shows que rolavam na Cidade Baixa, no Centro Histórico, no Auditório Tássio Corrêa, ali no Instituto de Artes. E aí eu comecei a me encantar muito por aquele universo. E já tinha tido essa vivência, de tocar violão, de cantar. E comecei a pensar, bah, mas eu acho que isso me interessa muito. Nossa, mas isso me interessa de verdade. E aí eu comecei a ter amigos da música, amigos compositores, cantautores, instrumentistas. E passei a trocar muita ideia com eles. E a partir dessas ideias que a gente trocava, eu fui vendo como de fato eu me interessava por aquilo e fui buscando cada vez mais. Até que chegou um momento que eu pensei, não, eu quero me direcionar mais para as artes, eu quero estudar isso, ver o que acontece. Aí eu tive uma grande crise também minha em relação ao curso de Relações Internacionais. Eu acho que as expectativas que eu tinha sobre o tipo de atuação, sobre o tipo de questionamento que eu poderia fazer. E passei a pesquisar, assim, dentro da URGS um pouco mais, história da arte, isso falando academicamente. Passei para ciências sociais, estudei um pouquinho de ciências sociais, mas nesse momento também eu passei a estudar música. E aí, eu queria escolher um instrumento, assim, eu queria me dedicar a um instrumento em especial. E aí que surgiu o contrabaixo na minha vida. E foi bem engraçado, porque acho que não é um instrumento, e não foi o baixo elétrico, foi o contrabaixo acústico.
Nossa.
Que foi muito
grandão,
doido.
Né?
Não, eu completamente doida, né? Mas que bom ao mesmo tempo.
Exato.
E isso teve muito a ver. Bom, eu tava tendo essas experiências, essas vivências de estar mais por aí, de estar vendo os shows das pessoas. E teve um bar que foi muito importante, dois, aliás, que foi aonde eu descobri o jazz. E passei a me interessar muito, muito, muito por isso. E acho que vivi um tanto do jazz, né? Que foi... Tinha dois lugares que não existem mais, olha só. A Champanharia Six, que tinha no Centro Histórico. Tinha jazz todo domingo. E nessa época eu trabalhava na Bienal, no Mercosul. E eu comecei a ir, a frequentar e a curtir muito. E também tinha o London Pub, nas terças-feiras... a Kula Jazz tinha um dia fixo, era toda terça, e eu morava na Cidade Baixa, e tava voltando da faculdade até muitas vezes, lá do curso de Ciências Sociais no Campus do Vale, e eu parava, e primeiro eu ficava assim, na janela, que dava pra ouvir, né, eu ficava assim, eu ouvia um pouco, eu vou entrar. E era toda terça, e eu entrava e curtia. E aí descobri também todo esse universo da música instrumental improvisada, que eu acho que me cativou de um jeito meio... Ai, foi uma paixão, assim. E aí eu mergulhei nisso. E aí que eu pensei, eu acho que eu quero estudar contrabaixo, que eu ouvia o baixo, curtia. E, bom, daí eu conheci outras referências do baixo, mas... um dos meus primeiros professores de baixo foi justamente o baixista da Kula, que é a baixista da Kula até hoje, que é o Rodrigo Arnold.
Assim, da cidade, né? Eu sei que tu é apaixonada por bicicleta, né? E anda muito de bicicleta, se locomove. Quem anda de bicicleta tem um olhar mais atento também para a cidade, né? Vai vivenciando. Então, parece isso, né? Que tu foi experimentando, né? Um pouquinho desse fazer musical, né? Da cidade se apropriando, né? Desses espaços, participando e também. Trazendo agora as referências femininas, né? Que duas figuras femininas que foram muito importantes para ti. A Ana Paula e Esperança Spalding também, né? Fala a importância dessas mulheres para ti.
Sim, então, eu tava vivendo tudo isso, pensei, vou estudar, quero estudar contrabaixo, mas eu ainda tinha um pouco de dúvida. Olha só, eu tava meio entre estudar contrabaixo e um outro instrumento que me chamava muita atenção também era o acordeon.
Olha só, que legal!
E aí eu ficava pensando, ah, será que eu toco baixo, será que eu vou estudar acordeon, o que eu faço? Nesse meio tempo em que eu tava pensando nessas possibilidades, apareceu a Aninha, a Ana Paula. Oi?
Ana
Paula Freire.
Freire.
Isso.
É, a mãe dela, Ana Laina.
Isso,
também
sim.
Contrabaixista.
A primeira contrabaixista...
É. Da OSP, eu acho. Não
do
sei.
Rio Grande do Sul, tenho certeza, mas talvez do Brasil. Não sei. Tá, não vou falar aqui coisas sim. Que eu não tenho certeza, mas do Rio Grande do Sul, com certeza. E aí apareceu a Aninha, e a Aninha é uma pessoa muito generosa, muito solidária, e eu falo isso porque acho que é importante citar isso, porque aprender a tocar baixo acústico é um desafio em vários sentidos, porque é um instrumento que é difícil de conseguir, ele é caro, ele exige uma manutenção diferente, com luthiers especializados, e às vezes... Por exemplo, em Porto Alegre não tem nenhum luthier de contrabaixo. Exato. Então, é toda uma função. E para quem não sabe nada desse universo, mais ainda. Só que a Aninha me veio com o contrabaixo, com o arco, com as aulas em grupo. Ela me ajudava até a transportar o baixo para as aulas. Então, ela foi assim, uma mãe. Ela só me disse, vem, se tu quer, vem. E aí eu fui. Aula um tempo com ela, eu não lembro agora quanto tempo, eu sei que foi até ela ir pra São Paulo, ela ficava entre aqui e São Paulo, e em algum momento ela foi definitivamente pra São Paulo, e uma referência muito forte pra mim nesse desejo de aprender a tocar contrabaixo, além dessa vivência na cidade, de ver a Kula, de começar a curtir jazz e tudo mais, foi a Esperança Spalding. Quando eu descobri ela e comecei a ouvir a discografia dela, eu lembro que, eu não sei se eu descobri ela na Livraria Cultura ou se eu já tinha descoberto e fui ouvir ela, mas eu lembro de ir na Livraria Cultura e pegar os CDs dela pra ouvir, sabe, que tu ia lá.
Sim,
na livraria e ficava escutando, e aí eu lembro de fazer isso com ela, assim, e de estar assim, ó, nossa, enfeitiçada pelo trabalho dela. E isso me instigou muito a ir por esse caminho.
Gente, né? Tu tem aí uma trajetória em duo, trios, quartetos e uma banda, uma das primeiras bandas foi o Alaga, esse trabalho? Como é que foi?
Sim, então, uma das primeiras bandas das quais eu fiz parte, assim, foi a Alaga, que na época que eu fazia parte era Enxame. E isso foi antes da pandemia. A gente tocou juntas por um ano, dois anos, por aí. Era a Nina Nikolaevski cantando, a Aline Araújo nas teclas, a Júlia Pianta na bateria e eu no baixo. E no início, no primeiro show, tinha a Clarissa Ferreira também.
Ah,
no violino. Sim. E foi muito massa, porque a banda surgiu por um convite da Alice Castiel para que a gente se juntasse e fizesse um show pro Projeto Concha, que tinha na época no Agulha. Tipo uma residência artística para mulheres, eu lembro que era, acho que ao longo de alguns meses ou um ano, que as gurias tinham oficinas, workshops, faziam coisas juntas e tinha essas datas também no Agulha para shows e coisa e tal. E aí a gente se juntou para esse propósito, deu muito certo e a gente deu continuidade, né? Então a gente se apresentou em vários lugares e foi um dos primeiros projetos dos quais eu fiz parte. Nossa, foi muito legal.
Pede aqui, agora que são elas. Hoje tu tá fazendo 2026, né? São 10 anos, me corrige, 10 anos de atuação, assim, em palco.
Gente, faz tudo isso. Então sim.
Mas ó, é, foi 2019 o projeto?
Eu do Enxame, sim.
Então, em 3 anos, Júlia, tu arrasou aí estudando loucamente, né?
Bah, eu estudei loucamente, Marta. Eu estudo loucamente até hoje.
A gente sabe, né? Da tua disciplina, né? Tua dedicação. Eu falo, porque eu sou próxima, né? De
ti, sim, a gente faz, porque um a gente é amiga.
Sim.
E beijo, Ceci!
Beijo, Ceci! E aí, dá pra entender, assim, né? E isso que eu quero que tu compartilhe com a gente, porque acho que o teu processo foi um processo muito diferente, né? Até por fazer essa convivência de bailes, né? Foi pra URGS, fez a faculdade, né? Mas teve uma passagem também aí lá por Farroupilha, de um projeto muito bacana.
Ai, meu coração.
Onde a música, a tônica, vamos dizer assim, né? Da aprendizagem era as práticas, né? Tudo girava em função das práticas, hein?
Sim.
Que daí muda completamente, né? A chave das,
sim,
coisas, né? Eu acho, não. Conta pra gente.
Cara... Ai, essa experiência, sim, é uma experiência que eu levo no coração e tenho... Eu tenho muita saudade dessa escola, pra ser sincera. Eu, depois de passar pela escola, é a Escola Pública de Música de Farroupilha, esse projeto, e eu estudei lá num curso, o curso de MPB e Jazz. Então, a abordagem dessa escola, ela é conservatorial. Assim, essa ideia de conservatórios de música popular, a exemplo de Tatuí, vários professores que davam aula lá.
Que é uma super escola.
Eram de Tatuí.
Né? Tatuí.
Nossa, então assim, a gente estava bebendo de uma fonte muito rica para ser artista, instrumentista, para estar tocando, né? Para ter essa vivência de palco e performance.
Curso técnico, né?
Era um curso técnico profissionalizante, uhum, de 4 anos. Nossa, foi muito importante. Eu fazia aula com o Rodrigo Arnold nessa época. Eu já tinha passado pela Ana e tive umas aulas com o aluno da Ana, com o Eduardo Lara, que também é baixista. Agora ele está estudando na Europa até. E aí fui fazer aula com o Rodrigo. Tava estudando com o Rodrigo e o Rodrigo me disse: bah, tem essa escola lá em Farroupilha, acho que ia ser massa se tu fosse estudar lá, tu pode fazer audição. E aí vários amigos daqui também foram, Isaías Luz foi pra lá, Terence Veras também tava indo pra escola na época, e era muito massa, a gente tinha tipo um grupo de amigos, a gente pegava o ônibus segunda-feira bem cedo, na mesma hora todo mundo, E aí lá o foco era tocar, né? Então a gente tinha grupos de repertório, todo mundo foi começando com um grupo de repertório. E aí as aulas eram de instrumento, de harmonia, de teoria e percepção. Instrumento complementar, que eles incentivavam a fazer aulas de percussão como instrumento complementar.
E tudo amarradinho, assim, sobre um repertório?
Tudo amarradinho, do tipo assim, nível 1. E aí tu começava com um certo tipo de repertório, um certo tipo de música. Então, isso era bem pedagógico.
Queria dar um outro sentido para tudo. Para tudo. Dar sentido para as coisas, né?
O que a gente estudava em harmonia tinha a ver com o que a gente ia tocar. O que a gente estudava em percepção tinha a ver com o que a gente ia tocar. Aula de instrumento, então, nem se fala, né? Mas tá, também algumas outras coisas, principalmente pensando no baixo, método, técnica. No ano que a escola terminou, quer dizer, a escola não terminou, mas o curso terminou. Foi num ano, foi junto com aqueles cortes da cultura do Temer. Sim. E tal. A prefeitura extinguiu o curso e naquele ano, e foi um baque pra todo mundo, foi do nada, assim, a gente tinha saído de férias, era janeiro, fevereiro. Nossa. E a gente tava sendo organizado um festival de jazz.
Olha!
Então, e conversando com a cultura daqui também, por exemplo, tinham vários professores de lá que tocavam no Quinteto Canjerana. Um dos convidados para tocar era o Lúcio Yanel.
Que legal, que lástima, né? Mas deixou frutos aí, né? Que muito importantes, né? Para nossa cena, para o teu trabalho, para tanta gente, né?
Sempre falo da escola porque foi muito importante para minha formação.
Hoje tu dá aula também, né?
Sim.
Que é uma coisa que tu curte bastante, né?
Ah, eu gosto.
E usando também dessa metodologia de prática, como é que é
então, teu trabalho? Então, como professora, a maior parte das aulas que eu dou são aulas individuais, né? E como eu não tô inserida por enquanto, vamos ver o que que acontece, porque eu tenho um sonho. Vou falar do meu sonho, tá? Eu tenho um sonho de montar uma escola de música cooperativada. Olha, entre professores. Que eu acho que tem um pouco dos tons também de como era Farroupilha. E aí, talvez, dentro de uma estrutura maior, aí fosse possível montar grupos de repertório e aí alinhavar mais essa, por exemplo, aula de instrumento junto com uma outra coisa que está se fazendo. Uhum. Devido à aula um pouco em momento de técnica, de estudos mais de aquecimento, mão direita, mão esquerda, um momento também um pouco mais teórico e o repertório, né? Então, tô sempre atrás disso, de que as aulas, elas estejam conectadas com o fazer musical.
Maravilha, é a Júlia Pese aqui no Agora Que São Elas. Júlia, e falando dessa questão cooperativada, colaborativa, de trabalhar com pares, de estar na cena também onde acontecem muitas coisas. Queria que tu falasse da concepção dos teus trabalhos musicais, dos teus arranjos, do teu trabalho autoral, onde tem esse foco também, né? Onde todo mundo, né, tem esse protagonismo no palco, né? É a Júlia Pese Trio, mas essa importância de quem está contigo, né?
Eu acredito muito nisso. Eu acho que essa é uma das coisas que, inclusive, me encanta no jazz. E eu acho que expandindo as fronteiras do jazz, pensando na música instrumental improvisada, que não precisa ser só instrumental, mas que pode ser cantada também, mas que trate, eu gosto de pensar a voz também no palco nessas situações, que onde a gente percebe que a banda e as relações entre os instrumentos são mais horizontais, na voz como um instrumento também. Uhum. Então, eu gosto de pensar nos trabalhos onde eu tô propondo dessa maneira, onde a gente compartilhe protagonismos onde a gente em troque protagonismos, cada um tenha o seu momento. E eu acho que o improviso traz muito isso. Acho que foi uma das coisas que primeiramente me chamou a atenção no jazz. E aí nesses primeiros shows que eu vi, era de, poxa, nossa, todo mundo improvisa. Tem o momento do baixo improvisar, tem o momento da bateria improvisar, não é só o sax, o piano, instrumentos de sopro, eu acho que a gente vê mais, né, improvisando. E eu gosto disso, assim, eu apesar de propor esse trabalho, que é o Juriapese Trio, eu gosto de pensar que os destaques, eles são circulares, que eles vão trocando, que o holofote vai trocando de... Como é que se diz? De foco, pode ser?
E poder te ver aí em cena, tu tem trabalhado assim com tanta gente, né? Eu vi a Brenda Billman, Giovanna Mottini, tu tem gravação, Pony Xamânico... Aquele grupo E Se Salvar também, né? Já participou. E a gente falou, né, no Alaga. Mari Kerber, né? Gravou agora EP com ela também, né?
Sim, a gente gravou. Eu e o Rua de Moura, a gente gravou o EP da Mari. E saiu, está aí nas plataformas.
Finalzinho do ano passado, né? Eu acho.
Isso. Escutem, Mari Kerber, grande pianista, é uma das minhas grandes parceiras de som de anos já. A gente tocou no Soulfar, a gente tocou no Camaleão Fest, a gente toca eventos por aí. É o Festival de São Chico, Bento Jazz Wine Festival também, alguns... Pianístico de Joinville, várias coisas com a Mari, em trio, em duo, em quarteto.
É uma pianista, né, uma musicista brilhante, também com muitas referências femininas, né?
Sim.
Da avó que tocava, tem umas histórias assim, né?
Sim, é verdade. Legal, né? A avó da Mari tocava acordeon.
Que legal, né? É a Júlia Pese aqui no Agora Que São Elas.
Quem dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Com a Bibiana Dulce, né? Tu gravou um vídeo?
Sim, sim. A gente gravou na pandemia. A gente se conheceu e... E ela tinha uma proposta da gente fazer alguma coisa em duo, baixo e voz. E aí a gente fez esse arranjo pra essa música do Fito Paz, que eu lembro que ela tinha falado comigo na época que tocava ela bastante. Que é Show Vengo Oferecer Mi Corazón. E aí... Ah, daí a gente construiu um arranjo, baixo e voz, e aí nos pilhamos, e a gente fez vídeo e tal. Legal. Tá no... Tem no meu Instagram esse vídeo.
Show Vengo Oferecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y mira tranquila me iré despacio y te daré todo y me darás algo que me alivie un poco.
É a Júlia Pese aqui no Agora Que São Elas. Queria que tu falasse um pouquinho dessa paixão pela música latino-americana, né? Pela língua, que tu fala espanhol super, né? Super bem.
Eu tento. Então...
Te atrai bastante, né? No teu trabalho, no teu repertório.
Ai, eu sou apaixonada, assim, pela América Latina, pela América do Sul, pela cultura daqui. E pra mim, me bate num lugar de militância, num sentido de propósito de vida, sabe? De lutar... De sentir que eu sou parte disso e que a gente, como latino-americanos, a gente tem que se colocar, né, perante o mundo. Senão a gente é sempre esmagado pelos colonizadores, a gente nunca é ouvido, considerado e valorizado da maneira como a gente deveria ser. E, para mim, essas referências, elas surgiram também cedo e acho que vieram junto com esse momento onde eu estava experimentando mais a cidade. Tem um outro espaço que foi muito importante na minha formação como pessoa, que foi o outro lugar, que não existe mais. Meu Deus, os lugares que foram importantes para mim não existem mais. O Comitê Latino-Americano era um bar, mas não era só um bar, era um lugar onde a gente se reunia, discutia política, tocava, ouvia todas essas referências latino-americanas tão importantes, a Violeta Parra, a Mercedes Sosa, Victor Jara, Fernando Cabreira, esses cantautores tão importantes que trouxeram tantas essas ideias de uma identidade latino-americana. Então, desde, sei lá, da adolescência que eu venho me conectando com isso, e acho que eu comecei a frequentar esse bar quando eu tinha 16 anos. E até ele deixar de existir, que foi na pandemia, que era um lugar que às vezes eu dava uma passadinha, mas eu sabia que se eu ficasse 40 minutos, meia hora, eu ia encontrar alguma amizade, alguma pessoa, e ia ter conversas ótimas. Então é isso, assim, a partir dessa vivência e desse lugar e dos encontros com as pessoas que lá estavam, essa minha veia latino-americana florou bastante. Então também é outra coisa que eu pesquiso e que eu busco trazer para o meu som, que não seja do tipo, me encantei pelo jazz, sim, pesquiso um pouco e fui atrás da história do jazz, das suas raízes afro-estadunidenses, sim, beleza. Mas eu acho muito importante, busco isso, que é essa mescla do jazz com o som que se faz aqui. Tem outras pessoas que fazem isso, né? Não tô inventando a roda, então também tô bebendo muito no trabalho de outros instrumentistas, cantautores, compositores, compositoras que tem um trabalho que une essas referências do mundo do jazz com a América Latina.
Hugo Faturuso, Daniel Maza, mas...
Curto muito, sou completamente apaixonada. São grandes referências para o trabalho que eu faço com o meu trio.
É a Júlia Pezzi aqui conversando com a gente aqui na FM Cultura 107,7, compartilhando, né, um pouquinho da trajetória. E a gente falando, Júlia, dessa tua imersão, né, na música, nessa tua super dedicação, essa disciplina, né, ter essas referências femininas que foram muito importantes para ti. E hoje tu é uma referência para muita gente também, né? Eu vi um show no A Voz e a Vez delas, que tinha uma banda só de mulheres, né? Acompanhando a Jess Jazz, que teve que abrir a nossa temporada aqui no Galera
que
São
legal.
Elas, né? Falamos, né, da Ana Lain, de ser uma das primeiras contrabaixistas. Como é que tu vê hoje, assim, o mercado, assim, das mulheres instrumentistas? A gente tá aí furando essa bolha, né? Porque a gente vê que os trabalhos majoritariamente, né? Como toda a nossa sociedade, eu acho, é uma engrenagem, né? Mas são homens, né, que estão, né? Mas a gente tá chegando.
Ninguém aguenta mais, chega!
E como é que é esse trabalho para conquistar esse espaço, né? Hoje as mulheres se inspiram no teu trabalho.
Pois então, é muito doido ser uma mulher instrumentista, ser uma mulher contrabaixista, apesar de que hoje em dia sei de muitas outras mulheres contrabaixistas no Brasil. Tem várias em Porto Alegre, mas é mais difícil tu ver as mulheres tocando, as mulheres em cena, as mulheres no palco. Muitas ficam num papel mais de docência. E assim, acho que cantoras tem muitas, mas instrumentistas e de certos instrumentos. Acho que tem alguns instrumentos que tu vê um pouco mais, assim, piano, violino. Tem essa cultura, né, de que é um instrumento pra mulher, um instrumento mais feminino. Flauta,
se
sei
lá.
Se
o piano não saía de casa, né?
Exato.
Antigamente, lá nos mil e tanto, né, Brasil Império, né? É. Violão tava na rua, né?
Exato. É, tem isso,
piano,
né?
Piano dentro de casa, né? As mulheres não saíam tocando.
É, vai tocar pro marido, vai tocar pra família. Mas, ai, é difícil e é triste às vezes, sabe? É triste às vezes não, sempre é triste. Porque é bizarro como a gente normaliza uma banda que só tem homens. E aí, se tem uma banda só com mulheres, a gente chama de a banda de mulheres.
Exatamente.
Pô, se tu vai olhar o line-up de... Acho que os festivais têm tido mais cuidado. Mas tu vai ver a programação de bar e vai ver as bandas que tocam. De repente, vai ter semanas, vai ter meses que não vai ter uma mulher pisado lá que não seja uma cantora. Gente, é bizarro, é bizarro. E ninguém diz, ah, hoje eu vou lá ver a banda de homens. Mas o espaço das mulheres volta e meia cai nesse lugar. Ah, então o dia do festival, que é o dia dedicado ao protagonismo, daí tu tem que ser protagonista, tu tem que estar no dia, vira também uma espécie de cercadinho das mulheres. É. Melhor do que nada, melhor do que nada. Mas assim, quando que a gente vai se integrar de uma maneira aonde...
Naturalizada, né?
Sim, o que eu gosto mais hoje em dia é de trabalhos aonde tenha paridade de gênero. Eu gosto também de tocar, não tô dizendo que não, gosto de tocar em bandas que são só de mulheres também, enxergo potência e importância nesse trabalho. Mas o que mais me realiza é quando eu vejo que existe essa mistura de gêneros e outras misturas que são importantes, né? Eu acho que trazer a pauta da diversidade para a formação de bandas é uma coisa muito importante.
E é esse teu trabalho, né, tão rico, diverso, né, criativo, né, que tu explora, né, na tua música. E hoje com o trio, quem é que tá na formação do teu trio hoje?
Então, hoje é o Isaías Luz na guitarra, que é esse meu amigo de anos, né, de Estudou Junto Farroupilha, e o Duda Cunha na bateria. A gente tocou no Distrito Jazz, e depois a gente fez uns shows no Odeon, no 373 ano passado também. E agora a gente tá vendo o que vai acontecer, assim, o trabalho tá, talvez teve propostas de festival, mas ainda não tá garantido, então vou deixar quieto.
Tantos trabalhos, Pônei Xamânico, Brenda Bilman, Clarissa Ferreira e Raíssa Bittar, Jesus, Susan, sabia que tu estava nessa... Olha só a ficha técnica que a gente roda aqui direto. Os trabalhos da Mari, né, que também rodam aqui. E eu descobri um trabalho que é o Flor Roxa, né, o Sérgio Bai, Panda Bai, lançaram um álbum também muito bonito.
É, eu gravei esse EP pro Bai, o Flor Roxa. Foi, quando é que foi? 2000 anos, eu acho. A gente fez um show de lançamento no Teatro de Arena.
Que legal.
Nossa, e esse TP do Bai é muito interessante, assim. O processo criativo dele teve a ver com o final de uma relação. E aí ele falou sobre o amor de várias perspectivas na medida em que ele ia sentindo aquele amor se transformando. Então as músicas falam de vários momentos da relação dele com o amor. É muito bonito.
E uma banda grande, né?
Babandão, tinha sopro, tinha tudo.
Várias mulheres, né?
Várias mulheres, o Bai trabalha com várias mulheres.
Direia, foi tu que és meu amor.
Cara, eu acho que é importante se colocar nos espaços, é importante vivenciar os espaços, é importante buscar também as parcerias, com quem que a gente vai fazer música, com quem que a gente vai trocar. Eu acho que a partir do momento em que a gente descobre quem são as pessoas parceiras, a gente também se motiva, a gente... tem propósito. E um tanto daquela disciplina, assim, é que a prof sempre diz, né? Vai, estuda lá, vai atrás do que tu gosta de ouvir, vai atrás do que tu quer construir e fazer. Se tem a possibilidade de fazer aula, faz a aula. Ou se... estuda da maneira que tu consegue, né? Eu acho que mais ou menos por aí.
Eu tô procurando aqui uma frase... de uma poesia tua que achei demais.
Então, em algum momento a Marta achou isso. Mas eu, enfim, gosto de escrever e tinha escrito essa frase certa vez, que é: a vida arrebenta o asfalto com suas raízes. Só precisamos deixar que brote, cresça e frutifique.
Ah, é lindo, né?
Ah, é de 1º de abril de 2020. Sim, eu tinha feito essa videopoesia.
Exato, é.
Meio diante de mim. Eu achei que tava até ocultado.
Ah, mas eu... eu passo um pente fino mesmo, hein?
Gente, é, Marta, tu é terrível.
Júlia Pezzi. Muito obrigada, Júlia. Que bom
obrigada,
te receber aqui.
Obrigada, Marta. Adorei, adorei. Muito obrigada.
Agradecer a técnica do Igor Lacerda.
Valeu, Igor.
Beijo, beijo.
Beijo, gente.
Você está ouvindo na FM Cultura? Agora é que são elas.
Agora é que são elas, ano 2, aqui na FM Cultura 107,7. Protagonismo e representatividade feminina no cenário da música e nas ondas do rádio. E agora a gente traz mulheres de diferentes segmentos, diferentes atuações, né, para saber o que elas estão ouvindo, as músicas preferidas, as recém-conhecidas ou aquelas que nunca saem da sua lista afetiva.
Escuta ela. Mulheres na minha playlist.
Olá, eu sou a Cibele Faller, sou psicóloga, vim da área acadêmica, eu fiz especialização em psicoclínica, mestrado e doutorado em ciências médicas, e há 14 anos eu resolvi empreender, associando saúde mental com inovação e tecnologia. Hoje, além da minha empresa, também faço parte de outras iniciativas, como um projeto de construção de uma inteligência artificial mais responsável, centrada na pessoa, e um projeto para facilitar a recolocação de mulheres no mercado de trabalho nesse novo momento, o IA para elas. Bom, eu toda a vida eu flertei com a arte, eu sou bailarina há 40 anos, amo música, tocava bateria quando eu era adolescente, e eu posso dizer que a minha relação com a música é bastante facetada e dinâmica. Eu transito por diferentes gêneros e as minhas preferências, elas acabam se transformando conforme os momentos da minha vida. Por exemplo, eu gosto de rock mais pesado, de punk, mas também eu amo samba e pagode. E eu adoro artistas brasileiras, assim, toda a minha vida eu ouvi muito, tipo Elis Regina, Clara Nunes, Elza Soares, Nara Leão, Rita Lee, Gal, Betânia, Martinália. E tem uma música que eu tenho ouvido bastante ultimamente, porque o meu filho, de 4 anos, ele adora usar ela para pular no sofá, porque ela é bem, assim, animada. E ela foi originalmente composta pelo Chico Buarque, mas eu gosto muito mais da versão da Roberta Sá. O nome dela é Pelas Tabelas. E essa música, ela é interessante, pois ela foi escrita na época das diretas já. Mas aconteceu uma coisa curiosa com essa música. Ela, claro, permanece a mesma, a letra, tudo, mas o nosso contexto mudou, o contexto do mundo mudou. Então, assim, os símbolos políticos se transformaram. Alguns elementos ganharam uma conotação ideológica completamente oposta. É um fenômeno interessante, um pouco triste no caso, do meu ponto de vista, mas, assim, eu adoro essa música e para mim o significado original dela ainda permanece. Então, eu recomendo ela, Pelas Tabelas, de Roberta Sá.
já pelas tabelas. Claro que ninguém se toca com minha aflição. Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela, eu achei que era ela puxando um cordão. 8 horas e tanso de blusa amarela. Minha cabeça talvez faça as fases assim. Quando ouvi a cidade de noite batendo as panelas, eu pensei que era ela voltando pra minha cabeça de noite batendo panelas. Provavelmente não deixa a cidade dormir. Quando vi um bocado de gente descendo as favelas, eu achei que era o povo que vinha pedir a cabeça de um homem que olhava as favelas. Minha cabeça rolando no Maracanã. Quando vi a galera aplaudindo de pé as tabelas, eu jurei que era ela que vinha chegando com minha cabeça já pelas tabelas. Claro que ninguém se toca com minha aflição. Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela, eu achei que era ela puxando um cordão. 8 horas e danço de blusa amarela. Minha cabeça talvez faça as pazes assim. Quando ouvi a cidade de noite batendo as panelas, eu pensei que era ela voltando pra minha cabeça de noite batendo panelas. Provavelmente não deixa a cidade dormir. Quando vi um bocado de gente descendo as favelas, eu achei que era o povo que vinha pedir a cabeça de um homem que olhava as favelas. Minha cabeça rolando no Maracanã. Quando vi a galera aplaudindo de pé as tabelas, eu jurei que era ela que vinha chegando com minha cabeça já numa baixela. Claro que ninguém se toca com minha aflição. Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela, eu achei que era ela puxando um cordão com minha cabeça já pelas tabelas.
A gente segue com um giro aí pelo mundo, com musicistas de diferentes épocas, diferentes lugares do planeta. Quem traz pra gente é a Patrícia Salvadori.
Mulheres na história e no mundo.
Oi, aí, nesse espaço do Agora Que São Elas, a gente fala também de mulheres afinadas na música e no seu tempo. Hoje a gente recupera um pouco da trajetória da cantora Kim Gordon, voz feminina original, e o baixo da banda Sonic Youth. Vamos ouvir?
You are a legend in a love.
A gente ouviu com Sonic Youth na voz de Kim Gordon, Turquoise Boy. Ela é do estado de Nova York, mas cresceu em Los Angeles e começou a trajetória como estudante de arte. Em 81, fundou a Sonic Youth ao lado de Thurston Moore e Lee Ranaldo, um grupo que revolucionaria o rock alternativo, com texturas sonoras ousadas, afinações experimentais e um ethos anticonvencional que desafiou a lógica mainstream da música pop e rock. Sua estética sonora mesclava ruído, melodia, poesia, refletindo influências diversas e abrindo espaço para que vozes femininas fossem ouvidas em uma paisagem musical dominada por homens. Após a dissolução do Sonic Youth em 2011, consequentemente também o fim do seu casamento com Thurston Moore, Gordon construiu uma carreira solo colaborativa que atravessa fronteiras artísticas. Em projetos como Body Head e Glitter Bust, ela busca continuamente experimentação no território onde o rock, improvisação e arte sonora se entrelaçam. Em 2019, lançou seu primeiro álbum solo, No Home Records, seguido por The Collective. Além da música, ela realizou exposições e explorou mídias que vão da pintura ao design. Ela foi também produtora musical. Ela ajudou no álbum de estreia do Hole e empreendedora no mundo da moda, com a criação da linha X-Girl. Sua autobiografia, Girl and the Band, é um marco literário com reflexões sobre gênero, criatividade e identidade no mundo da música e além. Vamos ouvir mais. Rolou aí Sonic Youth, Bull and the Heater, voz de Kim Gordon, que a gente conheceu um pouquinho mais hoje no segmento Mulheres na História e no Mundo. Tchau, beijo, te cuida, até a terça que vem.
Obrigada, Patrícia. e agradecer a companhia de todos, todas vocês, né? Ano 2 do Agora é que São Elas, aqui na FM Cultura, protagonismo e representatividade feminina no cenário da música. Beijo, tchau, tchau.
FM Cultura apresentou Agora é que São Elas.